enquanto os problemas se agravam. Mas nós já conhecemos o resultado dos seus planos. Em 2016, o Sr. Primeiro-Ministro dizia que a floresta era a prioridade. Passado um ano, tivemos a pior época de incêndios de sempre. Em 2015, anunciou que ia resgatar a TAP para o país. 3 mil milhões de euros depois, prepara-se para privatizá-la outra vez. Depois disse que vinha acabar com a austeridade. E o ano passado tivemos a maior queda real dos salários desde a Troika. Disse que vinha salvar a educação e andamos em greves há meses. Disse que vinha salvar a saúde e temos urgências fechadas. Disse que vinha salvar a ferrovia e não há comboios. Eu peço-lhe, em nome dos portugueses, Sr. Primeiro-Ministro, não venha salvar mais nada. Por favor! É que o Sr. Primeiro-Ministro falhou nas florestas, falhou na TAP, falhou no poder de compra, falhou na educação, falhou na saúde, falhou nos transportes. Não há um plano seu que funcione. O Sr. Primeiro-Ministro é o coiote da política portuguesa. Anda sempre atrás dos problemas, correm muito mais rápido e tudo o que acontece é os seus planos. Falham todos e não há um plano que dê certo. É que outro dos seus planos que anunciou aqui o ano passado com muita pompa foi o aumento do peso dos salários do PIB. Anunciou aqui. Pode-nos dizer, finalmente, como é que esse indicador evoluiu no ano passado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Isto certamente não é o bip-bip, porque se eu fosse coiote não andava atrás de si, esteja descansado. Mas está ao lado dos coiotezinhos, está. Agora, Sr. Deputado, vamos... A ver, eu não gosto muito de falar, por exemplo, no tema dos incêndios, porque nós temos de ter consciência que o país tem um elevadíssimo risco de incêndio, porque tem um problema estrutural na floresta e tem um problema climático que se tende a agravar. Portanto, haver um conjunto de anos onde as coisas correm melhor não nos deve fazer baixar a guarda para o risco que vai acontecer a seguir. Eu fui Ministro da Administração Interna entre 2005 e 2007. As reformas que fizeram então produziram uma década, com uma redução muito significativa da área ardida, do número de incêndios, e esses resultados, nem os incêndios de 2017, alteraram isso. A reforma que fizemos em 2018 assegurou que entre 2018 e 2022 tínhamos tido os 5 anos com menor gravidade de incêndios do que tínhamos tido nos 10 anos anteriores. Eu acho que não vale a pena orgulharmos muito disto, porque nada nos garante que já no próximo ano as coisas não possam correr muitíssimo pior. Porque, infelizmente, há algo que os políticos devem ter consciência, e sobretudo um liberal, estranho que não tenha, é que a política não controla tudo, e há contingências que ultrapassam a política. Agora, há uma coisa que o Sr. Deputado pode dizer e deve dizer, e não, o que não pode dizer é que o plano que apresentámos relativo à floresta nada aconteceu, porque felizmente há entidades, há observatórios que publicam anualmente os resultados, e os resultados que existem, quer quanto à reforma estrutural, quer quanto à prevenção, quer quanto à capacidade de combate, cumprimos todos os objetivos. Os senhores falam muito relativo à saúde, mas eu falo-lhe de resultados. E em matéria de resultados, nós tivemos, o ano passado, um aumento de 12,8% nas consultas. Nós tivemos um aumento de 19,3% das intervenções cirúrgicas. Nós tivemos um aumento de 14% nas respostas aos episódios de urgência. Senhor Deputado, isto são os resultados. O resto é conversa, desculpe lá, fiada, para entreter em prime time as televisões, mas que não tem a ver com resultados. E eu, sabe que a razão pela qual...
Tem de concluir.
Vou já terminar, Senhor Presidente. A razão pela qual eu prefiro funções executivas a outro tipo de funções políticas, é que nas outras funções fala-se, mas no executivo ou se faz ou não se faz, e a medida do que se faz está nos resultados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao período de tempo reservado nesta ronda ao PS. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, desse grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. O contexto internacional em que decorre este debate caracteriza-se pela instabilidade, pela incerteza e pela imprevisibilidade. Serão seguramente estes os três I's que presidirão este contexto, e não outros, nomeadamente os inventados pelo Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Aliás, ontem mesmo o Conselho de Finanças Públicas apresentou as suas perspectivas económicas para o próximo quadriênio e começa esse estudo com duas frases, a primeira das quais para reconhecer que Portugal, graças ao crescimento dos dois últimos anos, ultrapassou já o nível PIB pré-pandemia, o que não é de sumenos frisar na exata medida em que nem todos os países europeus o fizeram, nomeadamente o nosso vizinho espanhol, mas sobretudo destacou a elevada incerteza da conjuntura internacional. Ora, se atentarmos que este estudo do Conselho de Finanças Públicas, como o próprio reconhece, foi finalizado antes mesmo dos recentes acontecimentos que envolveram a banca norte-americana e o Crédito Suíço, é fácil de ver que a única conclusão a tirar é que a incerteza, a instabilidade e a imprevisibilidade apenas resultam agravadas face ao que ali se contém. E sobre esses fatores acrescidos de risco, importa sublinhar que são ambos, é verdade, e importa sublinhá-lo, exteriores à zona euro, Estados Unidos e Suíça, e, portanto, fora das exigências regulatórias do Banco Central Europeu. Mas sobre essas falhas regulatórias, nomeadamente nos Estados Unidos, permitam-me que recorde o que o Prémio Nobel da Economia Joseph Stiglitz muito recentemente disse num artigo que publicou há um par de dias, onde veio criticar ou denunciar, melhor dito, todos aqueles que nos últimos anos andaram a defender mais liberalização dos mercados financeiros e mais desregulação, virem agora implorar ao Fed o resgate dos bancos norte-americanos. E fê-lo recorrendo a uma citação a que não resisto aqui a partilhar. Assim como não há ateus nas trincheiras, também nunca há liberais durante uma crise financeira. Diria o amigo do Sr. Deputado Rui Rocha, assim não dá. E ainda que até ao momento nada indique um efeito de contágio na zona euro, e esperemos que ele se não verifique, como é óbvio, a verdade é que essa instabilidade se vem juntar àquela que decorria já da incerteza da situação geopolítica e que todos estes eventos podem, como também outro Prémio Nobel, neste caso Paul Krugman, também há muitos poucos dias veio recordar, podem conduzir a um agravamento no curto prazo das condições de financiamento da economia. Ora, todo o clima económico internacional só vem demonstrar o acerto da opção tomada por este governo por uma redução sustentada da dívida pública, maiormente aquela que no último ano permitiu reduzir a nossa dívida de 125,5% para 113,8% do PIB. Só essa trajetória, e também só o reconhecimento internacional dessa trajetória, permitiu que Portugal tenha deixado de figurar isolado no pódio dos países mais endividados da Europa para passar a integrar um conjunto de que fazem parte a França, a Espanha e a Bélgica. Só a essa opção podemos acreditar o facto de Portugal estar hoje a pagar juros pela sua dívida a montantes inferiores, por exemplo, aos de Espanha. Tivesse sido outro o caminho, e não faltou também nesta casa quem o chamasse o governo para tal, e seriam outros, e bem piores, os constrangimentos que hoje estaríamos a enfrentar. Nós sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, e o Sr. Primeiro-Ministro há pouco referiu também, que só a prossecução de uma trajetória sustentada da redução da dívida, só assegurando as condições de financiamento da dívida, se consegue assegurar a libertação da despesa, das verbas necessárias para a despesa social destinada a acudir os que dela carecerem. Reduzir o peso da dívida não é, pois, apenas um compromisso para as gerações futuras, é, sobretudo, uma garantia de fortalecimento do Estado Social. E o que lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é que nos recorda a importância de prosseguirmos este trajeto e, sobretudo, qual o seu impacto no curto prazo para a melhoria das condições de vida dos cidadãos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Aproveito para cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro e os seus membros do Governo, as senhoras e os seus deputados, e para responder, a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva, Sr. Presidente, queria cumprimentá-lo, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Quanto maior é a incerteza que nos rodeia, mais importante é a certeza que incutimos na ação governativa. A previsibilidade da ação governativa é fundamental. E é por isso que quando apresentámos aqui o programa do Governo, quando já tinha começado a guerra, muitas das bancadas da oposição diziam já apresentam um programa de governo desatualizado. E o que nós dissemos foi que iríamos apresentar o programa de governo com que nos tínhamos comprometido com os portugueses, porque podia ser mais difícil executá-lo, poderia porventura levá-lo mais tempo, as 26 mil casas podem não estar prontas a 25 de abril de 2024, mas nada nos leva a alterar os nossos objetivos e os nossos compromissos, porque os compromissos que assumimos com os portugueses são compromissos que nós levamos a sério e faremos tudo o que estiver a nosso alcance para cumprir cada um deles, um a um, ao longo de toda a legislatura. Apresentámos a seguir o Orçamento de Estado para 2022. E foi um orçamento quase referendado pelos portugueses, porque num dos debates eu até mostrei o orçamento e disse é este o Orçamento de Estado que levarei a debate na Assembleia da República. E foi. Foi esse o Orçamento de Estado que trouxemos à Assembleia da República e foi esse Orçamento de Estado que a Assembleia da República aprovou e que nós executámos ao longo do ano de 2022. Mas na altura também as oposições diziam mas esse orçamento era um orçamento feito para outra realidade, que já não é a realidade que estamos a viver. E o que nós dissemos é que nós vamos executar este orçamento e saberemos gerir este orçamento de forma a responder àquilo que são as novas necessidades. E foi o que fizemos. No conjunto de medidas de apoio à economia, seja às famílias, seja às empresas, o ano passado, em medidas extraordinárias, investimos 6,4 mil milhões de euros. Nós investimos, redistribuímos à economia e às famílias mais quase o triplo daquilo que foi a receita a mais que resultou do aumento da inflação em matéria de IVA. E essa estabilidade, quer das políticas, quer da política orçamental, é absolutamente essencial. E é por isso que neste quadro de enorme incerteza, em que vínhamos de uma crise política que foram os portugueses que tiveram que resolver, que estávamos perante uma crise única, desencadeada pela guerra, que estávamos ainda a sair de uma pandemia como ninguém vivia há 100 anos, a verdade é que em 2021 nós atingimos um máximo de investimento privado por parte das empresas, mais de 21 mil milhões de euros, mais de 28 mil milhões de euros, e em setembro de 22 já tinha havido um investimento empresarial de mais 24 mil milhões de euros, estabelecendo novos recordes. E isto resulta de quê? Isto resulta de confiança. Porque se as empresas não tivessem confiança no país, não tivessem confiança na previsibilidade da política económica e financeira, seguramente não estavam a investir como estão a investir. Nós temos tido sucessivos anos de máximos históricos de investimento direto estrangeiro. Porquê? Porque a credibilidade internacional de Portugal reforça a confiança dos investidores estrangeiros para investirem em Portugal. Por que razão é que numa época de crise e de tanta incerteza, o emprego está em máximo histórico.